Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag Cacto não é bagunça. Cacto é o apelido que os fãs da Juliette dão pra ela e pra si mesmos. Alguma coisa no Brasil tinha de não ser bagunça, né? Tá começando o DN.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Thiago Miani, o Serial Centro,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atentar.
Ele começando a alegria, galera! Tá aqui o Edson Oliveira!
E o Cacto Antibes? Ele tá nessa bagunça ou não?
Tá aqui o Márcio Neves!
E aí, pessoas?
E está aqui Cláudio Odegão Dourado!
Sou eu!
E está aqui Thiago Miani!
Se puder, fique em casa, pessoas!
É, gente...
Diferente da VTube, que pode sair!
É, gente, fiquem em casa, né? E ao contrário da VTube, façam cocô! Não, o legal é que como
e
a gente já
banho.
Tá...
Muito importante! Muito
como
importante.
A gente já tá no final do Big Brother, quando o programa sair, eu não sei que dia que o Big Brother acaba. Mas como agora tá saindo uma pessoa a cada 1,8 dias, né? Então tá... Tá engraçado que provavelmente esse programa vai sair, o Big Brother já vai estar acabando, vão ter 3 pessoas na casa.
Você tá querendo dizer que nem a produção tá aguentando mais?
É, eles começaram com o lance agora, essa semana, sai uma pessoa na terça, uma na quinta, uma no sábado.
É que o programa tem duração de 100 dias, e as últimas semanas costumam ser mornas e xoxas, então eles estão adiantando o final, essa que é a verdade.
É, porque quanto menos gente, menos coisa acontecendo na casa, né? Então,
exatamente.
Vamos acelerar a chutação de pessoas pra fora. Aí vai,
então
vai,
faltam 2 semanas pra acabar o programa, só pra fazer as contas.
É, até sobrarem 3 pra grande final.
E aí tem, eu tenho 2 pontos. Primeiro que a Globo criou um programa diário pra falar de Big Brother, porque afinal todas as outras emissoras estão falando de Big Brother.
Emissoras, canais de YouTube, mas é só a Globo que não fazia isso, né? É... Tava perdendo um filão aí.
Olha, eu quero dizer que aqui em casa a gente não tá assistindo Big Brother, porque eu assinei a Globoplay, mas a transmissão ao vivo é uma caca, e aí a Carla resolveu assistir de férias com o ex no Amazon Prime. Uhum. E eu já me irritei com a quantidade de vezes que alguém fala, não acredito que trouxeram o meu ex.
O negócio chama de férias com o ex, o cara não esperava isso. Gente, que babado.
Isso sempre me lembra agora, a piada de o monstro que comeu todo mundo.
Agora, sobre a Juliette, né? Ela tá cotada aí pra ter até programa, no, alguma coisa, né? Alguma participação, né? Na Globo, depois que ela sair da casa, por causa que ela é uma das, acho que é a terceira BBB mais popular, desde que começaram a ferir isso na internet e tal, né? Tá ali no nível de, sei lá, de daquela que foi a vice ano passado, que tá ganhando o programa agora no Globoplay, que o pessoal ficou zoando.
Malu Gavassa.
Não, e... Rafa Kalimann.
Não.
Que
não
vai ter a Casa Kalimann.
Isso. E a... Aquela que...
Sabaina Sato.
Não, aquela que virou a Pris na Globo. Esqueci o nome agora dela do...
A Grazi.
A Grazi, exato.
Ela é muito massa, fera.
Isso, exatamente. Ela tá nesse, assim, questões de popularidade, seguidores, aquela coisa e tal. Ela tá pau a pau com essas duas, né?
Então é um bagulho impressionante. O que é um bagulho impressionante, considerando que tudo que fala dessa mulher é que ela é insuportavelmente sincera. Ela é o quadro do... Eu agora esqueci o nome do cara que faz os normais.
Luiz Fernando... Fernando Guimarães.
Luiz Fernando Guimarães, que era o super sincero. É isso que ela é. Ela é só a pessoa que chega e dá um tapa na cara.
Não, mas eu falei da Sabrina Sato porque a Sabrina Sato é uma das poucas ex-BBBs que tem mais seguidores no Instagram do que a Juliette. Que a Sabrina tem 29,5 e a Juliette já tá em 22.
Vamos lembrar que ela teve 21 anos pra acumular seguidor também, né? Dá uma ajuda.
Sim, a Juliette de janeiro até agora. E ela começou janeiro, ela tinha não sei 3 quantos mil seguidores.
3 mil. Não. E nossa, fora que tipo 3 assim...
3 mil não, mas...
Pânico, programa próprio e o caramba 4.
Né? É, mas algo que depois de década, né?
É, que, por exemplo, considera a Siri, por exemplo. Ou o Alemão, por exemplo. Né? Que foram meio que empurrados pra fazer alguma coisa, que senão não vai. Pois aliás, é. A Siri, que por sinal eu passei por ela um dia na rua, eu e a Carla andando na rua, ela tava conversando com alguém, a gente atravessou uma esquina, passamos por ela, tipo, na frente e passamos batido. Aí eu virei pra Carla e falei, essa mulher é alguma coisa na TV. E a Carla falou, por quê? Foi porque a hora que a gente foi atravessar, ela parou de conversar, achando que a gente ia falar com ela. Aí, a gente tava indo almoçar, a gente voltou, aí entrou um cara depois no escritório e falou assim, vocês viram quem tava na esquina? Eu, não, quem ela? Aí ele, a Iris Stefanelli do Big Brother. Eu, ha, falei que era alguém.
Eu conheci o Diego Alemão numa balada. Agora, esse negócio da pessoa chegar, teve uma moça que perdeu o concurso de loira do Champion, a Sheila Mello, e ela uma vez, eu trabalhava no shopping, tinha que preencher ficha e tal, perguntei o nome dela pra pôr na ficha, ela olhou pra mim e falou, você não sabe quem eu sou?
E aí eu olhei falou, e falei, não. Você falou, esse é o seu nome? Beleza, escreveu.
Não, hoje em dia eu teria dito isso, mas no dia eu só olhei e falei, não. Aí depois uma colega, ah, então, que ela disputou lá, cocô. Mas o Alemão, quando eu conheci na festa, o meu amigo apresentou, ah, esse é o Diego Alemão, tá.
Cara, me lembrei agora da menina que se apresentava como ex-vice Miss Bumbum.
Ah. Cara, eu não lembro qual Big Brother que era, cara. Que eu também não. Eu caguei pra isso. Que ele tinha uma pizzaria numa paralela da Faria Lima, velho. E a gente ia lá porque a gente ia comer pizza no Big Brother. E tinha rodízio de pizza free, saca?
Tipo, pelo menos a minha vida não tá tão ruim quanto parece, hein? Olha que podia ser um ex-Big Brother. Olha só.
A vida que você leva é quase um ex-Big Brother mesmo, Miane.
Não, eu tenho que trabalhar.
Você só não tem a TV Record falando, olha a vida de merda que esse cara leva.
Não, cara, aí eu seria um ex-dominó, calma.
Não pelo nessa dimensão, em outra dimensão pode ser que tenha. Miane TV, cara.
É aquela coisa, não basta você estar fracassando na vida. A Record tem que vir esfregar isso na cara do Brasil.
Meu pior, sabe o que é? É que minha mãe, ela assiste aquela porra do programa do Rodrigo Faro e de vez em quando eu acompanho ela só por. Não é caridade? Velho, todo ano no aniversário do Rodrigo Faro, os caras vão atrás de todo mundo que fez o dominó pra ver os caras. Velho, é cara gordo, é cara careca, é um que realmente se deu relativamente bem na vida. O cara tá em empresa de segurança. Todo ano vão pro cara e perguntam: ei, como é que tá a vida? Então, fiz a mesma coisa que no passado, mas de emprego de segurança.
Mundo.
O ex-policial Derek Chauvin foi condenado por homicídio não intencional em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio culposo em segundo grau. Os três crimes são relacionados ao fato de Chauvin ser o policial que ficou de joelhos sobre o pescoço de George Floyd, causando sua morte, o que foi registrado em vídeo. A morte de Floyd movimentou Black Lives Matter. O reverendo Al Sharpton, líder do movimento Pelas Vidas Pretas, declarou que a luta não deve acabar, mas sim manter-se contra a violência policial.
É, aí estão dando uma pequena explicação aí, baseado num vídeo que eu vi daquele canal Legal Eagle, né, que ele fala sobre coisas de advogado, juridiquês e tal, principalmente nos Estados Unidos, porque ele é americano. Que aí uma das perguntas, né, que ele tava respondendo assim naqueles vídeos curtos que agora o YouTube tem, né, o pessoal fica fazendo, é que ele assim, mas peraí, mas são três condenações pro mesmo crime, como é que pode isso? Aí ele explicou, né, que, claro, você não pode ser acusado múltiplas vezes por um mesmo fato, né, então vale como houve três tipos de acusações e ele foi condenado nas três, vale a de maior sentença, de maior gravidade, no caso, né, pra poder fazer cumprimento da pena aí.
Minha dúvida é como é que pode ser culposo, ou seja, sem intenção de matar, e o outro é... qual que é o que?
Não, porque Miane, são progressões, entende? Então não, o júri, ele pode decidir, ele é culpado nesse que é menos, mas não nos outros que são maiores. Ele
não,
é culpado
não, mas
nesse, calma. Mas não no último, entendeu?
Ele é acusado de culposo, homicídio em terceiro grau e homicídio não intencional. O cara sentou no pescoço do outro. Como não teve intenção?
Porque ele não pegou pra explicitamente matar, né? O ato dele foi violento, né? Mas em tese, na defesa, né? A acusação conseguiu botar nesse nível. Não, a morte não era a intenção, não foi uma execução. Mas houve negligência, houve um monte de coisa que ajuda a agravar, mesmo sendo culposo.
O delegado da cidade falou que ele passou do limite. O chefe dele falou, seu bosta.
Sim, mas você passar dos limites não quer dizer que você foi, eu vou matar esse cara hoje, agora. Não foi premeditado, entende? Não foi com intenção. Essa que é a questão. Pelo menos foi o que a acusação enxergou também. A promotoria falou, né? Não, beleza. O cara fez tudo isso de errado, mas não dá pra dizer que ele foi e vou pegar esse cara e matar. Por causa disso.
Miane, quer ver um exemplo do Brasil? Por exemplo, se você sair com um carro ou atropelar alguém, vamos dizer, se você se envolver num acidente e a pessoa
matou o carro. Eu sou filho do David Batista, arranquei o braço de um ciclista e joguei no rio. Vamos lá.
Aí é um pouquinho agressivo. É, mas. Não,
aí eu saio pela porta da frente da delegacia.
É, se você se envolver num acidente, a pessoa no outro carro vier a falecer, você pode ser acusado de homicídio culposo. Porém, se você estiver embriagado, aí é homicídio doloso.
É, dolo eventual, culposo.
Exatamente. É, dolo eventual, por quê? Porque o fato de você ter bebido imediatamente não deixa você, vamos dizer assim, nas condições corretas para dirigir, entendeu? Então você está assumindo o possível dolo. É. No caso do policial, ele foi e botou lá o joelho no pescoço do cabra, do George Floyd. Cabra não, o cara tem nome. Ele foi e colocou o joelho na cabeça dele, isso não mataria o cara. Então a intenção dele não era matar, era simplesmente manter o cara preso ali.
Porque, infelizmente, esse é o procedimento, né? Assim, de mobilização, né? É. A polícia já eu não sei se faz parte do manual, né? E do
não
treinamento.
Deve fazer,
mas,
né?
É, mas todos fazem. Então, se todos fazem, todos estão cometendo homicídio, tentativa de homicídio, difícil de acusar todo mundo nesse ponto, né?
Eu tenho uma outra pergunta, aproveitando a questão. A gente sabe que o cara que fez isso foi acusado e condenado. Os três que não fizeram nada, só ficaram olhando, foram acusados de alguma coisa? Como é que tá a situação?
Sim, eles foram acusados de ajudar e encorajar homicídio em segundo grau. Eles vão ser julgados todos juntos em agosto. É. Quer o nome deles também?
Não precisa. Nesse momento,
mas,
não precisa.
Mas um deles
em agosto a gente volta a falar sobre isso.
Mas um deles chama-se Thomas Lane. Eu levei um susto, pensei que era Thomas Jane.
Porra?
É o Total, o Thomas Lane e o J. Alexander Quang.
Meu Deus, de tudo nome de... Meus caras
tiveram... Tudo nome falso. Pode falar, é tudo nome falso.
Velho, é tudo nome de cara que fugiu do nome original quando saiu de alguma guerra lá na Europa e veio pros Estados Unidos. Caralho, velho, tudo nome inventado.
O Eng, com certeza, é Keung, o cara veio da China.
Uhum.
Então, uma coisa interessante também é citar o nome da Darnella Fraser. Alguém sabe quem é?
Não, eu não sei quem é.
É quem filmou? Exatamente, a moça de 17 anos que não só ela filmou, que teve várias pessoas filmando, só que várias pessoas, tipo, pararam, sabe? Quando os policiais mandaram parar, o pessoal foi parando. E ela continuou filmando até o fim e a filmagem dela foi usada como evidência no tribunal.
Vocês estão falando, o cara tá com nome falso, aí o policial revela no julgamento. Meu nome verdadeiro é Ernest Stavro Blofeld.
Nossa. não é isso, Cicia. Você sabe que a gente vive no Brasil e sabe que tem um monte de gente que veio pro Brasil morrendo de fome no país que tava vindo cá, inventou um nome mais fácil de falar. É por isso que é uma família inteira chamada Cachorrovski, por exemplo. Isso não é uma piada, tá? Eu realmente
sou um Cachorrovski. Aí sim é nome inventado.
É! Imagina o que era o original, o cara, quando vier da Ucrânia.
Cachorrovski. Dogovski.
Exato. Mas, tipo assim, tem nome que é claramente inventado. A maioria dos brasileiros chamar Silvio Santos não tem nada a ver com eles serem Silvio Santos no país de origem. E vários judeus convertidos pra fingir ser cristão também alteraram o nome pra Pereira, Nogueira, coisa assim. Sabe
que é, eu Oliveira, tô ligado.
Cara, tem uma família que veio da Hungria e o sobrenome deles era tão complicado que eles decidiram passar a usar Hungria.
O sobrenome da minha família, apesar de ser Thiago Tomás Miani, não é Tomás. Tomás não é nome de absolutamente ninguém da família. É Salmeron, que era impossível de pronunciar. Virou Salmeroso. E aí, quando a minha mãe passou pra frente, passou Tomás, que era o nome do pai dela. Em vez de passar o nome da família.
Mas bem, mais um pouco você ia chamar Sauron, velho.
É.
Ia ter um canal exclusivo no YouTube, só pra você.
Não, teria no Pluto TV.
Seria um nome, pelo menos, muito mais interessante, né? Tomás é um sobrenome super comum, na verdade. É. Mas não é sobrenome de ninguém, tanto que o meu tio chama Rosas. Também não tem Rosas na família. O sobrenome do pai dele ainda é Salmeron.
Cara, peraí, o seu nome poderia ter sido Rosa de Sauron, é isso?
Não, porque os dois seriam a mesma coisa. Ou seria Rosas Miani ou Salmeron Miani.
Rosa Miani.
Rosa, plural, por favor.
O Sidney Magal cantaria música sobre você.
Pois é.
É a cigana, Miane Rosa, Salvia.
Madalena. Mas a gente sabe que isso acontece, cara. Esses nomes, quando são muito bizarros, assim, muito esquisitos nesse sentido, a gente percebe que não é o sobrenome original da família. Sim. Foi adaptado, sabe? É, acontece pra caramba.
É. E às vezes não é nem a própria família que escolhe, né?
Às vezes é o escrivão.
Inclusive, eu descobri recentemente que existe uma Cláudia Miane na Globo, é repórter, inclusive. Aí eu entrei em contato, né? Ver se era parente meu. Não é, não. O sobrenome dela é Mian. E algum escrivão, na hora que chegou a família, botou o I, sacanagem, no final.
Meu bisavô era Salim Al-Assad e virou Salomão Assad.
Pois é. Parabéns, escrivão brasileiro, hein?
Cinema.
A Sony fechou acordo com a Netflix para que seus filmes cheguem no streaming, incluindo Homem-Aranha, Jumanji e lançamentos. Agora foi feito outro acordo, em que os filmes ligados a propriedades da Disney, como Homem-Aranha, vão para o Disney Plus na mesma época em que puderem ir para a televisão. Curiosamente, a Sony também confirmou o novo serviço do PS Plus, ou PS Plus, chamado PlayStation Plus Video Pass, com 21 filmes e séries, 21 títulos, sem custo adicional, afinal a anuidade é de R$149,90, né? Então devia até ganhar um par de fones de ouvido grátis. Obrigado. A ideia é adicionar conteúdo a cada 3 meses. Então já tem, ó, já tem Jumanji, já tem a série Community, tem algumas coisinhas lá.
Agora o detalhe é que esse serviço, por enquanto, só tá funcionando na Polônia.
Não, nem na Polônia. Ele meio que assim, que vazou, né? Assim, pra usuários poloneses, né? Eles conseguiram fotografar na tela, mas não conseguiu usar ainda. Aí depois a Sony meio que confirmou, mas ainda tá naquelas, né? Por enquanto, a gente vai ver como é que vai ser, se vai ser mundial, como é que vai ser o esquema final disso daí, né? Porque o Brasil, como sempre, né? Poder chegar essas coisas da Sony aqui
demora se vier.
Eu lembro daquele meme do meu avô favorito, que o cara vai puxando os papéis do plano, né? Aí primeiro montamos o stream, todos vão pros streams e diz da pirataria. Aí cada um monta o próprio serviço de stream. As pessoas largam o stream e volta pirataria. Aí ele olha pra último, sabe? Sério, realmente é de outro serviço de streaming.
Então, mas o detalhe é que a Sony, há não muito tempo, já tinha dito que não ia entrar nessa onda de serviço de streaming. E de repente...
Tanto que ela encerrou o site, né? A parte de locação e venda de filmes e séries. Né? Quem tem adquirido consegue assistir ainda, né?
Uhum.
E comprou, consegue ver, mas não tem mais. Pra você pegar lá e quero alugar um filme pelo PlayStation.
É na PlayStation Store, né?
É.
Uhum. E aí, eu até entendo porque eles tentaram começar com isso. Foi na época que a Microsoft fez a mesma coisa e fez aquele seriado bosta pra caralho do Halo. Não sei se alguém assistiu aquele negócio ou só
não,
eu.
Eu não sei, mas eu lembro do Quantum alguma coisa, o nome de descrição do jogo agora.
Então, mas era isso. Era um seriado que fazia uma propaganda do jogo antes do jogo lançar. Então você via meio que na tela feito como seria o seriado. E, inclusive, eu lembro que foi na época do Halo Reach. E, tipo assim, é muito ruim. Até a Microsoft desistiu disso, cara, porque não adiantou. A pessoa que ia comprar o jogo já ia comprar o jogo.
Miane.
Bottom Break.
O Halo Reach é aquele da Menina Veneno? Não tô enganado.
Nossa.
Cara, acho que não foi no Halo Reach, não, cara. Acho que foi um pouquinho depois ainda.
Só pra
porque foi
nosso amigo Edson, o Reach é o nome de um planeta. E basicamente você joga com um xamã que chega nos outros personagens do grupo que morreram. Aí você volta a fita do jogo e você vê os últimos momentos desse cara até morrer. Aí você controla o seu personagem Xamã até encontrar o próximo corpo e ver como aquele cara morreu. Você faz isso 7 vezes no jogo.
Eu tô vendo aqui o que que já tem lá no serviço.
Na Polônia.
Tem Bloodshot, Jumanji 3, Zumbilândia 2, As Panteras, Venom, Festa da Salsicha, Elfim, o primeiro Bad Boys, e de séries tem Future Man, temporadas 1 a 3, Deadly Class e Community, que teve uma época que nenhum serviço queria Community.
Cara, eu devo concluir então que eu tenho dó dos poloneses, enquanto é isso.
Desses filmes todos só tem um que eu diria, vale minimamente ver, que é o Venom, porque nem o Bloodshot salva, cara.
Meu Deus. Mas aí... Como assim, velho? É uma mistura de Velozes e Furiosos com Wolverine, como assim?
Mas exatamente. Você pagar o serviço pra poder ver só esses 21 filmes, realmente não compensa, não.
É que pelo que eu entendi, isso daí ia ser agregado a PS Plus.
Sim, Não, mas então, você pode querer assinar, assim, eu não sei que louco vai fazer isso, mas você pode querer assinar a PlayStation Plus só pra ver os filmes e as séries, né? Não sei
velho, pra quê, né? A PlayStation Plus dá jogo de graça, eu acho que filme não vai ser um atrativo nem fodendo, velho.
Então, é um agradinho a mais, é um plus a mais ali, né? Agora, tem o
Plus,
PlayStation Plus. Mas a surpresa mesmo foi esse lance aí do acordo, né? Tanto na Netflix, posso que foi assim, foi um atrás do outro, né? Porque anunciou, né, na semana passada, em relação a esse momento da gravação, de que o acordo entre a Sony e a Netflix de distribuição dos filmes da Sony, né, incluindo aí Homem-Aranha, Venom e por aí vai, né, os filmes que vão sair também. E logo na sequência agora, assim, da gente tá gravando aqui, ontem, basicamente, esse outro acordo aí com o Disney Plus de distribuir os filmes da linha Marvel, né, no serviço também, depois que saiu na Netflix, chega na Disney Plus. Imagino que deve ter não sei se chega, deixa de passar em um pra passar em outro, ou se fica passando nos dois, aí eu já não sei. E eu também não sei se esse acordo é mundial, ainda tem essa, né, eu não sei.
Cara, me fez lembrar a época que os filmes que a Globo tinha comprado, sabe, começaram os direitos de distribuição começaram a voltar pra matriz e o SBT pegava e passava como inédito.
Opa, caretagem.
É, a Sony, na parte de vender o catálogo, é legal, porque a Sony, ela tem um catálogo interessante de produções e ela tá dispondo desse catálogo, Netflix, Disney Plus, né? Agora, criar o próprio serviço, pra mim, entra no mesmo erro da Universal e da Paramount. Todo mundo quer só a fatia do bolo, eu entendo. Só que uma produção da Disney sempre era ressaltado, esta é uma produção da Disney, né? Quando a Disney comprou a Pixar, passou a ser assinado Disney Pixar. Então, sempre teve essa assinatura da Disney. A Netflix, a Amazon, que são empresas novas, elas vieram com a mesma proposta de ter a sua assinatura e sempre dizer, é algo original Netflix, é algo original Amazon.
É, até quando não é, né?
Até quando não é. O erro, ao meu ver, da Universal, da Paramount, da Sony, é que eles nunca se preocuparam muito com isso. Eles basicamente bancavam o filme, até mesmo a Warner. Eles basicamente bancavam o filme pra acontecer e botavam o logo deles no começo.
A Fox fez isso assim por anos, cara.
Então, só que a Fox não entrou nesse combate porque foi comprada pela Disney. Então,
não deu tempo.
É, não deu tempo. Então, agora a Sony vai ter o serviço dela. A Paramount. O cara, se for escolher entre Sony e Paramount, por exemplo, ele não vai ter distinção. Ele vai por catálogo. Ele vai ter que analisar catálogo. Eu vou pela Sony porque eu tenho o Jumanji. Ou, eu vou na Universal, por exemplo, porque eu tenho Velozes e Furiosos, A Múmia. Então, assim, ele vai ter que analisar caso a caso. Quando a Disney anunciou dela, ela anunciou, assim, tudo da Marvel, tudo de Star Wars. National Geographic, que já fez o pessoal falar, uou, né? E Garfinho responde, uau. Porque as pessoas já têm uma ideia da assinatura de produção da Disney, né? Mesmo coisas diferentes, coisas novas, mas tanto que a Disney...
Tipo o mundo pelos olhos de Jeff Goldblum?
Sim! Que é eu sensacional! Eu fiquei com
curiosidade de assistir esse, mas não peguei ainda, não.
Eu vi os dois primeiros episódios só, pra você pegar com mais calma, mas é muito interessante.
É muito legal, é a muito legal. A abordagem
que ele faz é legal.
Porque ele é como se ele fosse experimentar aquele mundo. Tanto que no de jogos, ele vai numa partida de RPG live action. E, então, assim, mas tem a assinatura da Disney. É, esses outros estúdios nunca se preocuparam em ter uma assinatura de dizer, olha, a Paramount faz filmes de tal jeito, a Universal faz filmes de tal jeito. Nunca se preocuparam. Eu não sei por que essa preocupação agora, sabe? Que nem o comercial da Paramount. Esse não é mais um serviço de streaming. Não, cara, o seu comercial é um monte de velho chato reclamando e o Bob Esponja.
Agora, bom, pelo menos esse serviço da Sony, ele é um agregado, né? Então, ele tá ali pra quem tem os videogames, né? E assina a PlayStation Plus, pra poder ter esses...
É um agradinho.
É um agradinho.
Pode funcionar só em critério de teste também, né? É, pode ser que eles deixem lá um teste, verifiquem que não deu certo e desistam.
Vocês diriam que ele é o Casas Bahia Play do primeiro mundo?
Nossa. É, mas tá bem por aí mesmo.
Mas assim, isso nem é bem uma novidade.
O dono dele é um pedófilo? A gente tem que saber essa informação primeiro.
Isso nem é bem uma novidade, porque no passado, não durou muito, a Sony também tá fazendo meio aquele esquema do que o YouTube fez, de fazer séries e tudo mais, que eram distribuídos exclusivamente pela Plus, né? Sim. Pra quem era assinante da Plus, mas só nos Estados Unidos. Se você fosse assinante da Plus americana, mas estivesse fora dos Estados Unidos, você não poderia ver o conteúdo, ele era bloqueado. E ele não estava disponível para fora dos Estados Unidos, então só funcionava lá, né? Mas também não vingou, né? Não, não foi para frente as produções, né?
Macho, não à toa, eu lembro uma vez que a gente foi fazer um programa falando de alguns... pilotos de séries, e tinha pilotos que estavam disponíveis através da PlayStation, lembra?
Faz tempo isso, por causa que eu comecei a ver aquela dos heróis, que eu esqueci o nome agora, Powers. Não terminei a primeira temporada, que dirá ver a segunda.
Eu só vi a primeira. Aliás, você tava tentando lembrar hoje a série do Alan Turd, que era Powerless,
era
hoje essa. Hoje não, né? No
isso.
Prólogo.
Exato.
Começou xoxinha, depois ela melhorou, mas aí já era tarde demais.
Já passou da linha do corte.
É. E eles nunca. E o último episódio nunca foi ao ar.
É, só passou na internet, né?
Não, nem isso. É que eles fizeram assim: teve 12 episódios, eles tinham passado 10 e cancelou. Aí um dos episódios teve a participação do Adam West. Aí esse episódio do Adam West eles colocaram na internet, disponibilizaram. E o outro, o 12º, nunca viu a luz do dia.
Ah, pois é.
Vai morrer mais alguém aí.
Só pra constar, Casas Bahia Play, quando eles anunciaram assim: ah, você fazendo uma compra, você tem acesso ao Casas Bahia Play e 3 meses de Paramount Plus. Aí depois eles tiveram de esclarecer, vamos dizer, pra falar que o Casas Bahia Play é um acesso de 3 meses ao Paramount Plus.
O pessoal tava achando que era um serviço à parte?
Sim, sim. E eles anunciaram: Bob Esponja, filme do Homem-Aranha. Peraí, por que que tem filme do Homem-Aranha na Paramount Plus?
Porque não tinha streaming da Sony até semana passada.
Que bagulho. Na verdade, se você não faz sopa de batata, ainda não tem.
É verdade.
Chá de casca de laranja já serve?
Sopa ou de cebola ou de batata.
Se você não for chamado de comunista e seu pai tivesse sido massacrado por comunistas, você não pode acessar ainda.
Aliás, teve o lance que a assinante Globoplay ganhou 1 ano de Deezer. Eu ainda não achei onde se faz playlist naquela bagaça.
Cara, se fosse 1 ano de Deezer, era mais vantagem. Pode ser até o Vin Diesel, que ainda é vantagem.
Verdade. Meme do Delcio Varela. É verdade. Ai, ai.
Televisão.
O grupo Televisa, maior rede de TV do México, fechou acordo de fusão com a Univision, maior provedora de conteúdo em rádio e TV de língua espanhola nos Estados Unidos, por $4.8 bilhões. Elas lançarão um novo canal com o nome Univision para toda a América, menos o Brasil, e lançaram um serviço de streaming.
Alguém tá falando de Chaves aí?
Não, Chaves não entra, porque tá rolando a briga da empresa Chespirito com...
Tá em litígio, por isso que não passa mais aqui no Brasil também.
Eu sei que o filho dele causa essa encrenca inteira, mas acho que o desenho ainda podia passar, se não me engano.
Não, o desenho passa. Então. Eu descobri esses dias, o desenho passa.
Mas, Miane, de qualquer maneira, esse é mais um serviço que não vai chegar no Brasil.
Ah, não tô preocupado com isso não, cara. Nada chega no Brasil.
Esse é um serviço que tem que ter um acordo com o SBT.
Sim, vai passar sábado meio-dia.
Não, pôr as coisas, bota as coisas do SBT junto. E aqui no Brasil ele se chama SBT Confusão.
Online. SBT
Online. Sol.
Conhecendo o senhor Abravanel, ele vai inventar alguma outra, né? Tipo, sei lá, velho. Sistema de streaming brasileiro, SSB, sabe? Ou melhor ainda, a extinta TVE, né, velho? Vou chamar de TVE. TVO ainda por cima, né? TV online. TVO.
Eu tava imaginando.
Peraí, só pergunta. O TVE é o quê? É streaming?
Por isso que eu falei, TVO. Eu percebi depois que não ia funcionar com TVO.
Relaxa, TVO. Eu já tinha ganhado a sigla. Sistema Brasileiro de Streaming.
SSS? Acho que não pega bem o judeu fazer alguma coisa com SS, cara. Desculpa. Acho que não pega bem.
Eu entrei no site do SBT. Se você desfez o seu casamento entre 2 e 4 anos e quer participar de um programa tipo Big Brother, clique aqui.
Caraca! Vai ter faca no
cenário. Olha, faca!
Porque o de férias com eles, toda vez que vai anunciar um novo episódio, pergunta pra Carla. E aí, agora eles vão botar um assassino aí dentro ou não vão?
Olha, mas assim... Mas esse acordo é interessante porque a Univision nos Estados Unidos e Canadá, sempre que eu falo Estados Unidos, considero Estados Unidos e Canadá, né? A Univision, ela levava o conteúdo da Televisa para Estados Unidos e Canadá. Todas as novelas, talk shows, tudo que a Televisa produz já era transmitido para Estados Unidos e Canadá pela Univision.
Aliás, curiosidade, que no caso da Televisa, as novelas, os talk shows e os programas de notícia são apresentados pelo mesmo elenco.
É compreensível. Isso quer dizer que o pessoal de Rebelde também lê notícia, cara?
Sim. Não, só os mais velhos.
Ah, tá.
Só os que passavam confiança.
Eu imagino que então o pessoal de Chiquititas não apresentava o Jornal Noturno.
Ai, cara.
Que bom que o SBT seria, né, velho? Que os caras dariam a Marita pra tudo.
Ah, é um streaming só pra galera rever a Usurpadora, né, velho?
De novo.
Ai, velho.
Ô, Vinícius, a gente interrompeu você, desculpa.
Não. Eu tava só comentando que a Univision já tinha um acordo com a Televisa de transmissão de conteúdo. Na verdade, o que elas fizeram foi se juntar pra ver se atinge mais público. Eu entrei no site da Televisa, as novelas que estão no ar, Lembre-se de Mim, O Que Acontece com Minha Família, Fogo Ardente, Te Quero Todinho.
Opa!
Como é que é? Amanhã, olha que bonito, Amanhã é Para Sempre,
Coração Indomável
e Juliantina.
Olha, o Amanhã é Para Sempre é claramente uma história de um corno, tá? Eu não sei quem é o corno, não sei quem foi traído, não sei porquê, mas com certeza é sobre isso.
Ou de um cara que tem enrolando a noiva há 15 anos, né?
Agora, o interessante é a terceira, não é só a terceira, mas uma terceira parte nesse acordo, que é a Google, através do YouTube. Porque o YouTube também tentou virar um sistema de streaming e não funcionou muito bem, né?
É, aquele YouTube TV.
Exatamente. E segundo consta, o YouTube, a Google, através do YouTube, tá investindo na Globoplay e nessa fusão da Univision com a Televisa. Então, sei lá, comprando ações, sei lá como é que funciona isso, mas eles estão colocando um dedinho ali pra amarrar o pacote.
Tem estudo sobre a psicologia humana que fala que uma vez que uma determinada ação é oferecida, você não pode alterá-la no meio do caminho, tá? Então, aquele negócio de tipo, o YouTube sempre foi de graça, aí você começa, você não quer o YouTube Premium por não sei quanto tempo? Nunca vai funcionar, porque já acostumou a pessoa que o YouTube é de graça. Você vai cobrar, agora as pessoas é provável que fiquem com raiva e largassem o sistema em definitivo. Não importa o valor que você cobrasse. Então é óbvio que o que eles querem fazer é convencer as pessoas desde o começo que deve se pagar por conteúdo. É isso que eles querem fazer.
Ou talvez a gente não tenha percebido que eles já estão tentando e eles já oferecem um ano de YouTube Premium pra quem é assinante Deezer, mas quem assinou o Deezer. Mas como nenhum assinante Deezer assinou o Deezer...
Mas vem o Vin Deezer nessa assinatura?
Ah, não vou dizer nada sobre essa situação.
Credo, Dragão.
Vai, deve ser muito complicado. Credo, Dragão,
você já foi pior.
Cara, deve ser muito complicado pro YouTube ter uma plataforma de mídia e ter que fazer propaganda daquele maluco da mina dançando. Do Kawaii, né? Kawaii, se não me engano, essa porra.
Cara, eu não tenho vergonha pelo YouTube, eu tenho vergonha pela pessoa que produziu aquele vídeo.
Eu tenho vergonha do cara que, do Mark que te aprovou esse anúncio, né?
Não, isso aqui vai vender, velho.
Certeza?
Certeza, velho. Põe lá.
Ou como disse um cara, né? O comercial do Kawaii tá me fazendo ter raiva da Cyndi Lauper. Que tem outro videozinho que é um...
É um operário, né?
É um operário de chão de fábrica dançando a música da Cyndi Lauper.
Televisão.
O Hulu encomendou uma temporada da série How I Met Your Father. Ela será estrelada por Hilary Duff, contando como ela conheceu o pai de seus filhos, nos mesmos moldes de How I Met Your Mother, que teve 9 temporadas. Houve, perto do final da série original, o projeto How I Met Your Dad, escrita e estrelada por Greta Gerwig.
Eu só tenho a dizer que morte horrível pro Hulu.
E não foi nem faça um piloto, eles já encomendaram a temporada inteira.
É, 10 episódios, né?
Eu só quero dizer que essa ideia já era cretina quando a How I Met Your Mother. Por que fazer duas cópias com como conhecer seu pai?
Não foram duas. Eles tinham um projeto de fazer o How I Met Your Dad, não veio, não saiu do papel. E agora chegava e falou: vai sair isso aqui. Meu, a pandemia tá acabando com as pessoas.
E com o bom senso da humanidade, aparentemente.
Não fala em bom senso, não, que eu lembro do administrador da rede lá que assumiu o seu lado trans com 56 anos.
E o How I Met Your Dad, a ideia é porque... Spoiler do final de How I Met Your Mother! Porque no final o Barney tem uma filha, né? Ele descobre que um caso antigo dele teve uma filha. Então a história seria a mãe dessa criança contando como ela conheceu o Barney. Só que eu acho que o grande problema logo de começo é que a gente já saberia quem é o pai.
E tem que voltar a história lá atrás pra dar todos os passos que fizeram, cadeia de eventos acontecer eles se conhecerem. Tudo de novo essa história.
E dá muito mais trabalho.
Agora essa série da Hilary Duff vai ser a mãe contando pros filhos como conhecer o pai deles. E aí no flashback a história começa em 2021. Ou seja, vai começar abordando a pandemia?
O mundo tinha acabado. Só tínhamos eu e seu pai. Acabou o filme. Acabou a série.
Eu lembro aquela...
Que um idiota destruindo a floresta amazônica e o meu governo não fazia nada a respeito.
É uma comédia, não é uma série política. Não é o Poderoso Benson.
É.
Ah, tá.
Ai, ela vai começar fazendo vídeo pro TikTok, né, velho?
Aquela série The Good Fight, a primeira temporada tava sendo feita quando o Trump foi eleito. Então a primeira cena é a protagonista olhando incrédula pra TV enquanto era anunciada a vitória do Trump.
Aliás, eu tenho que falar uma coisa bem do Trump nesses anos todos, tá? Ele pelo menos provou que o Homer Simpson é um homem inteligente para os padrões americanos.
Mas assim, eu não sei. How I Met Your Father, ainda ressuscitaram a Hilary Duff. Nem sei por onde ela andava. É que a Hilary Duff teve a fase, né? Ah, é estrela meio adolescente e tal.
É, era coisa da Disney. Aí foi fazer o... Depois da crescidinha. Ela fez o 12 Demais. Ela tá no 12 Demais, não tá?
Ela tá.
O Steve Martin. É um dos 12. Então, foi fazer isso, aí voltou, depois deu um up na carreira musical, que não me interessei também. Aí volta pra Disney.
Ai, puta que pariu. Sabe que filme que ela fez recentemente? É. The Haunting of Sharon Tate, que ganhou até o Framboesa. Ela faz a Sharon Tate, que é um filme meio...
Putz,
eu
lembrei.
Ela faz aquilo.
É, tá certo, vai. É, que morte horrível.
Realmente alguém virou aí. Rage of Your Grave.
É, realmente, pessoal. O pessoal se olhou assim, tipo, 5 pessoas no escuro, uma luz brilhou, os 5 se reuniram. O que a gente tá fazendo aqui? É um desses tiro papel do bolso? Que tal a gente fazer How I Met Your Father?
Ai, não. E segundo o Miane, se a Hilary Duff chutar um cachorro, ela fica bombada, né?
É, que bom que você pegou a referência, dragão. Eu queria ver quem ia entender.
Eu entendi o Rise of Grave, do Altered
Beast. Mas você não escreveu o desenvolvimento do jogo, né, cara?
Ah, eu não entendi. Ele não falou a frase certa.
Não, ele não falou a frase certa.
É, eu mesmo. Na época eu tive que ver isso escrito pra entender o que era.
É, porque a placa de som no Mega Drive não era lá essas coisas boas, né?
Que aí, esse é o ponto que a gente falou, porque olha só, a gente falou do PlayStation Plus Video Pass, a gente falou do serviço de streaming da Televisa com a Univision, que provavelmente vai se chamar Arriba, e agora a gente tá falando do Hulu. O fato de existirem tantos serviços de streaming faz com que eles tenham que buscar o que colocar nos seus serviços.
É, tipo Snyder Cut. Né, eu acho que o Hulu pegou gosto pra ressuscitar coisas, né?
Sabendo que a HBO tá com 4 projetos de séries derivadas de Game of Thrones.
Até aí?
Além da série do Cláudio, que já tá sendo feita, House of the Dragon.
Sua mãe vai participar, Cláudio?
Bom, depende, vai ter assassinato.
Provavelmente.
Então o Bobiela tá escrevendo.
Mas vai ter nudez também.
Não.
Essa parte eu pulo.
Eu ia falar, pensa bem no desenvolvimento dessa ideia.
Obrigado. Eu já saí na primeira temporada mesmo.
Pode morrer, né?
Me chama de Ned. Ai, ai. E é com esse pensamento que eu digo que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Lembrando que agora nós estamos no serviço de streaming, o Comboplay. Não, né? Chega.
Eu pensei que você ia falar Hulu, velho. Eu já olhei as malas aqui.
Bom, se contar Spotify,
né? Não, mas tem gente que até hoje acha que Thiago Andretti saiu da Combo porque a Globo comprou a Combo. Até hoje.
Cara, o Hulu é um serviço tão ruim, mas tão ruim, que quando ele fala assim, uma série exclusiva do Hulu, procure no Torrent pra ver se você acha.
Animaniacs.
Não, pra ver que a Disney não tem a mínima intenção de internacionalizar o Hulu, né?
Não, o Hulu é por causa que no mundo afora tá fazendo aquele lance lá do
Star,
né?
É. Não, isso daí aqui tá vindo pra cá também.
É mas aqui vai ser paga a parte. Né?
É. Você paga a parte, vai ser apresentado pelo Nemesis.
Não! Olha!
Viu, Miane? Isso é referência de jogo.
Nossa, vocês são os true gamer.
Não, eu sou true memer, não sou true gamer.
Mas já está disponível em alguns países, na Europa, Austrália, essas coisas, né? A princípio, como cortesia. A princípio, como cortesia, né? Um serviço à parte, uma aba à parte lá no aplicativo. Sim. Mas depois vai ser uma assinatura à parte para poder ser mantido para eles também.
É igual a Prime aqui, né? Com os Paramount da vida.
Isso. Paramount. É
o país da Europa.
É legal que você faz a busca no catálogo da Prime. Aí você entra, tipo,
procura. Pô, essa sacanagem.
Aí aparece assim: Prime. Aí tem um símbolo de um realzinho assim do
lado. Aí quando você clica, lá apareceu assim: você quer assistiu isso, talvez goste disso. Pô, legal, tem isso aqui. Tem que assinar o MGM.
Pô, sacanagem, é porque você tem 7 dias, né, de alguns desses serviços. Uhum. Sacanagem são porque eu divido com os meus filhos e eles já clicaram em alguns, os malditos. É como você ter uma cartela de plástico bolha que você fala, vou guardar isso aqui pra estourar quando eu estiver muito estressado. E quando você vai olhar, já estouraram metade.
Sabe? Não vou falar nada aqui. Já assinava quase no cartão, nessas brincadeiras. Foi foda.
Eu gostei que o sotaque do dragão mudou, velho. Virou um mineiro automaticamente.
Thiago Miani, o seu abraço, o seu olá, o seu beijinho.
No ombro.
Não. Dessa vez tô de boa, tô tranquilo. A vida tá tranquila, tá de boa. Mas se alguém estiver precisando de um engenheiro elétrico pra trabalhar, me dá um toque aqui, porque eu estou precisando de alguns amigos meus já vieram me procurar. Eu falei, não, pessoa, não posso ajudar. Nem eu trabalho como engenheiro, mas os caras estão muito necessitados. Então, quem souber de alguma vaga, por favor, me passe. Realmente vai ajudar bastante os conhecidos.
Meu, sinceramente, tá complicado o bagulho pra engenheiro, velho. A Carla também é engenheira, tá passando por dificuldade.
Pois é.
Então... Quem diria que chegaríamos a esse ponto no Brasil, né? Engenheiros com dificuldade para emprego, enquanto que palhaço tá empregado aí a rodo.
Não, é pior, né? Tem palhaço que ainda é presidente. Você não virou o último do Gentili? Melhor perto da carreira, vou virar presidente. E é capaz de conseguir.
Ô, louco. Não, assim não.
Falava o mesmo da besta que a gente tem atualmente, hein? É. Nada que uma facada mal dada não possa resolver, hein?
Sou obrigado a concordar com a palestrinha.
Alguém falou assim, ai meu Deus, o Gentili quer ser candidato e quem vai organizar a campanha é o mesmo cara que organizou a campanha do Bolsonaro. Aí eu falei assim, release Adele 2.0.
Mas é isso, pessoas, hoje não tenho nenhum recado não, só se vocês puderem ajudar, dá um toque aí. Seria muito, muito bom pra ajudar os meus amigos.
É, dedada do cavaleiro, dá um toque, tá tudo bem.
Eita! Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu E fora os programas que eu regularmente sou participante da Combo, tem também o Omega Cast lá no omegastation.com.br. Então dá uma curtida lá que tem muita coisa boa. E logo mais, o 100 sai.
Oh. Tá rolando pra sair esse episódio 100.
Meu computador já quebrou duas vezes, velho.
Quando você quebra, não é acidente.
Bom, quando o monitor explode.
Cara, o monitor explodiu, o que você fez? Você colocou o que em cima dele? Óleo de linhaça?
Não, vamos dizer que foram gatos.
Ah, tá. Ok, tá perdoado.
E tipo assim, o meu monitor explodiu no dia seguinte. Ó, semana que vem vai estar todo mundo home office, viu? Ô, caralho.
Aí lascou.
Aí lascou. Aí vai o imbecil fazer dívida pra comprar outro monitor.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente. Vocês, como sempre, me ouvem aqui nos programas da Com. Vocês podem me ouvir ainda, possivelmente, no Fala Série, né, falando de WandaVisão, né? E é isso. O prólogo já terminou. Já teve aí o último episódio algumas semanas, semana retrasada, se não me engano. E pós-créditos. Vai voltar, gente. Calma. Só tá faltando ter que me reclimatizar. Tem que ver os filmes também, né, gente? Os filmes não estão indo no cinema, não estou indo no cinema. É, Mortal Kombat chegando. Já estou devendo, já tinha falado aí sobre fazer talvez do Godzilla versus Kong também, né? E talvez só pegar uns atrasados aí que saíram no. Oi?
O do Frank Grillo.
O do Frank Grillo.
O Boss Level é bacana, é bacana esse filme. Boss Level
é legal. Ou então falar do Jiu-Jitsu.
Não.
Sim! Porra!
Não. Cara, não, Jiu-Jitsu não. Mas o Willy's Wonderland, sim.
É, porque todo ano tem que ter um filme do Nicolas Cage.
É, vamos ver. Fiquem na expectativa.
Não dá pra ser pelo aí, menos o outro Ator que eu despaço, velho. Que é ruim, mas o treinamento é divertido.
Quê?
O que ele fez do Cthulhu, cara. Ator que veio do espaço.
A gente fez esse, cara.
O ano passado.
Perdão, não sabia.
Então, mas o Willy's Wonderland tá bom, meu. É Five Nights at Fred.
O Cthulhu que caiu do espaço, pra ter uma ideia, não tem pôster do filme com o título em português. Uhum. Na vitrine do pós-créditos tá o título em português, porque eu montei.
É, ficou bom, ficou bem legal.
Ok, tem que ouvir então esse.
Tem. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Meu recado, só a constatação de que, bom, já estamos quase no meio do ano, mas o ano novo, né, já que eu tava de férias e meio preso, o ano novo foi complicado. Foi tão complicado que o pessoal tava me desejando boas festas nas redes sociais, e quando eu ia responder, retribuo os votos, tipo, a pessoa, olha, felicidades, muita paz, muito isso, muito aquilo, aí eu sempre respondo, retribuo os votos. Tava saindo, retribuo os vírus. Ainda bem que eu sempre olho antes de clicar no enviável, porque tá complicado. Aliás, eu tive que mudar a letra da música, né, do Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, né, o que tudo se realize, eu mudei pra que tudo se normalize.
Mas com o velho ou com o novo normal?
Não, com o novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Eu mudei pra que tudo se normalize. Eu tava cantando aqui em casa. Me olharam estranho, mas ok.
O Dremel tá cantando em março, porra?
Era janeiro.
Era o ano novo chinês, porra.
Era janeiro, não tenho culpa se a polícia apareceu logo em seguida.
Poxa vida, e pensar que esse ano já fui até ver peça de teatro e agora voltou tudo.
Esse ano não vi nem peça de Lego.
Eu fui ver a peça da Senhora Urbana Vícius, Bertolino.
Peça de Lego também não, né? Cara, Lego já era caro, agora com o dólar a 5, velho, tá foda.
O Vinícius tá procurando maneiras inteligentes de se matar sem parecer suicídio, é isso? É alguma coisa com seguro de vida?
Não, mas foi no carnaval, mas assim, tinha, 20 pessoas no teatro, tudo distanciado, tava bem, bem organizadinho.
Todo mundo vivo.
E a peça era um monólogo, então não tinha nem mais de uma pessoa no palco. Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais! Amor e paz. E agora, vocês já sabem, vem aí o momento que eu que atenta.
O hino do Kiss de Limeira.
Toda vez agora você vai falar o que
Momento com que atenta. Comento com Caquinha.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canídel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, neste ano de 2020.2, consegui realizar um sonho há muito acalentado. Por causa daquele vírus muito louco vindo de um certo país de dimensões continentais, onde o povo tem olho puxado e hábitos gastronômicos um tanto quanto questionáveis, esse ano, para desespero dos axezeiros, não teve carnaval em Salvador. Sim, ouvintes, eu vivi para ver este momento glorioso. Senhores, quero deixar bem claro que nada tenho contra o carnaval em si, muito pelo contrário, adoro esta festa onde o sagrado e o profano se mesclam de maneira promíscua e a luxúria e a devassidão rolam soltas.
Nossa!
O problema é o tal do axé. Essa desgraça, além de ter se imiscuído no carnaval de Salvador de modo que não tem mais como dissociar uma coisa da outra, virou um estilo de vida, o qual sempre me despertou nojo, asco e ojeriza.
Ai, compadre!
Isso tudo só não foi melhor por um motivo. Eu não estava lá.
Não!
Aqui de Santos, eu não pude ver na cara dos soteropolitanos o desespero em suas faces, sentir-lhes agonia na alma e tripudiar de seu sofrimento. Não, ouvintes, questões de cunho geográfico me tiraram esta glória suprema e fui privado desta oportunidade única de zerar a vida que eu não tenho desde 2013, quando o Galo foi campeão da Libertadores e o meu Vitória humilhou as Sardinhas com duas goleadas em sequência de 5-1 e de 7-3.
Eu sou o nome na história, eu sou vitória com emoção. Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração.
Bom, quem disse que a vida, essa vadia, é justa? Ainda assim, sou grato por ter vivido esse momento. Só espero que o ano de 2020.2 acabe logo e que finalmente 2001 dê o ar de sua graça. Bom, deixemos minhas questões anticarnavalescas de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Respeita o pai é chato com MC Vitão. Antes de ouvir esse catiripapo no escutador de novela, eu, no auge da minha ingenuidade, achava que Vitão ou era um defensor dos valores familiares, um adolescente punheteiro revoltado com a vida. Não era nenhuma coisa, nem outra. Era só mais um funk, onde o cara diz que é fodão e que come todas. E cada vez mais querem concorrer comigo na cão que é a tetização do mundo. Onde vamos parar?
Show Satanás, show Satanás.
Fico por aqui, seus checheletos. Respeitem o pai de vocês ao som de MC Vitão. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não deixe de comprar a granola da tia Sônia, a melhor do mundo. Não perca o meu próximo momento e se desespere. Ih, rapaz, agora que eu me toquei de uma coisa. Como não teve carnaval esse ano, como é que eu vou abastecer o momento com que atenta?
Respeita o WC do Karate aí, por favor, caralho. Nós que é o trem, nós que é o controle, entendeu?
Tá tudo que é errado, nunca falha na missão. Nós não marca toca, pergunta vacilação. Pra peitar tem que ser louco, radaria vem de berço. Nós come a piranha, mas na lei do desapego. Não vem de papinho mandado, só depende de você. Porque qual foi, foi ontem, e hoje é qual vai ser. Você tem que confessar, mas minha mente é criminosa. Enquanto você pensa, meu pau já foi na tua chota, mulher. respeita o pai, porque o pai é chato. O pai não é camundongo, nem preá, o pai é rato, caralho. Respeita o pai, porque o pai é chato. O pai não é camundongo, nem preá, o pai é rato. Respeita o WC, porque o cara é chato. WC do karatê, né, camundongo, o pai é rato. Respeita o WC, porque o cara é chato. WC do karatê, né, camundongo, o pai é rato, tatu que é rato, nunca falha na missão. Nós não marca toca, perco da vacilação. Pra peitar tem que ser louco, rataria vem de berço. Nós come a piranha, da lei do desapego. Não vem de papo mandado, só depende de você. Porque qual foi, foi ontem, e hoje é qual vai ser. Você tem que confessar, mas minha mente é criminosa. Enquanto você pensa, meu pau já foi na tua chota, mulher. Respeita o pai, porque o pai é chato. O pai não é camundongo, nem preá, o pai é rato, caralho. Respeita o pai, porque o pai é chato. O pai não é camundongo, nem preá, o pai é rato. Respeita o WC, porque o cara é chato. WC do karatê, né, camundongo, o pai é rato. Respeita o WC, porque o cara é chato. WC do karatê, né, camundongo, o pai é rato, caralho.
Fábio Weingarten, houve incompetência e ineficiência. Sério? Mas sei lá, eles pareciam tão bons nisso. Oi, Márcio.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.